Tudo bem? Aqui é Y Cabral do Podcast Podcast com você. Hoje a música tem tudo a ver com o ambiente aqui, com o clima, né? Queen, né? Fred Mercury, cara, muito legal. Sonzinho maravilhoso, né, cara? Aí foi legal que o convidado ele também se amarra. E ele gostou que eu fiz uma montagenzinha, um bannerzinho aí, ficou bem legal. Falei, cara, que legal que você gostou. A gente, né? Acertei na mosca, né? Para ver o seguinte, cara. Hoje o Pipoca Ágil, ele está em 47 países, eu acho, tá? 47, 48 países. E interessante, ele está em 42 estados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com 50 estados, né? Então, cara, e em língua portuguesa, hein? Tem gente pra caramba escutando Pipoca Ágil. É muito legal. Eu estava conversando hoje com o idealizador do podcast Agilizem, o meu amigo Alisson Laurentino, né? A gente estava conversando justamente sobre isso, sobre podcast, audiência, né? É, meu amigo, eu comecei assim, estava conversando com o meu convidado agora, sem pretensão nenhuma. Muito tímido, tá? Inclusive, eu comecei o Pipoca Ágil, acho que foram uns 20, não sei se foram os 20 primeiros episódios, só pedindo opinião da galera. Meu amigo, o que você acha de um podcast voltar no mundo da agilidade carioca? Falando sobre agilidade de um modo mais divertido e tudo. Sofri hater, né? O cancelamento logo no começo, mas faz parte. Mas eu tive resiliência, persistência. Tá? E o antifrágil entrou na parada e quanto mais batia, mais crescia, né? Inclusive, até recentemente, eu estava com o professor Muniz falando, né? A gente tem um programa junto, que é toda sexta-feira, às 7h30 no LinkedIn, né? LinkedIn, YouTube, tanto do Ibson Cabral, do Pipoca Ágil, do Jornada Colaborativa, do Muniz também. E ele falou, pô, Ibson, vieram me falar que o Pipoca Ágil traz qualquer pessoa. E eu falei, é realmente qualquer pessoa mesmo que está implementando o Ágil. Não é só os famosos, né? Porque, na realidade, o que acontece? A gente, acho que o boom aqui do Pipoca Ágil, a galera ficou interessada, é como é que é o dia a dia da implementação do Ágil. Não é uma coisa, é um desafio. Então, aqui rola muita coisa que não está no livro, nos livros, né? Não estão nos livros. Muita coisa que a gente fala sobre agilidade, fala muito sobre pessoas também, atitudes e tudo, então a gente fala sobre isso. Mas antes de chamar meu convidado, que hoje o tema também é muito legal, interessantíssimo, né? Eu vou colocar aqui uma galerinha que eu estou apoiando. Tá? Quer dizer, a galera está me apoiando aí. Vamos embora, o pessoal de LGPD, dá uma olhada só.
E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, do Podcast Podcast com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. A parada é o seguinte, estou aqui com três empresas maravilhosas sobre LGPD. Eles estão apoiando o Podcast. Por favor, fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês. Lu, você pode falar da sua empresa, do trabalho, diga aí.
LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, hein, pessoal? E olha, sua privacidade importa. Diga aí, Marcelo.
Então, estou trazendo aqui a LGPD no nome, né? E a gente precisa realmente começar a entender por que que privacidade? Como que a gente pensa isso no nosso dia a dia? Então, a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção e a segurança e age, né, Viviane?
É isso aí. A gente pensa na agilidade, mas a gente também quer a proteção dos dados.
Que legal, maneiro, beleza beça. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e sempre apoiando o Pipoca Ágil. Então, gente, por favor, procurem a LGPD sua e a Atena. São três empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados. Tá legal, gente? Então, um grande abraço aí pra galera. Uhul!
Bora abraço, lá. Gente.
Aí,
valeu,
abraço,
até a
próxima. Pessoal, muito bacana. E eu já acho que as pessoas já conhecem o Pipoca Ágil. É tudo aqui improviso, tá? Nada é... Essa galera veio falar comigo, né? Aí eles queriam fazer vamos fazer um videozinho. A gente vai fazer um videozinho para você. Não, faz agora. Vamos fazer agora, logo. É que nem foi com outros. Todo mundo foi mais ou menos assim, né? Meio que. Pá. E interessante, eu fiz uma vinheta que eu gosto de fazer episódios no sábado de manhã. Muito legal. Eu botei essa vinheta só, dá uma olhada só. E aí, galera, viu? A vinhetazinha que sábado sempre rola um negocinho aqui no Pipoca Arte. Mas vamos falar um outro camarada que vai entrar aqui, ó. Esse cara, gente boa, vocês conhecem. Dá uma olhada só. Oi.
E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pipoca Arte com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade e lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pipoca Arte e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio um tempão, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte, na pandemia comecei, né? Que nem você, quer dizer, que nem você. Tu vai muito na academia, eu comecei para a academia com mais frequência e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa. Nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante. Mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Perfeito. Então agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá, mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa... O nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Caroli e Pipoca Ágil junto. Me paga um café, aí, né?
Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né, agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu. Olha, na parada também foi o mesmo esquema. Ele veio conversar comigo, falei, cara, vamos fazer agora esse negócio aí. Tanto que ele errou, eu errei também. E a gente vai junto. A parada é o seguinte, hoje o tema vai ser bem bacana mesmo. Tá? É assim, o ágil morreu? A gente está afirmando, tá perguntando, não sei qual é. Eu vou chamar meu camaradaço aqui, né? O convidado, ele vai estar até com música mesmo. Vai estar até com... Deixa eu ver que música ele está aqui. Vamos ver que música está aqui na parada. What is love? E aí? Aí o Pedro vai entrar nessa parada aí. Pedro, por favor, ativa o papo com a caixa da musiquinha.
Aí, moleque. É isso aí.
Legal.
Isso é
legal.
Pipoca Ágil ou é Academia Ágil, cara? Uma música de academia.
Cara, você lembra da... Falar nisso, academia, sempre aqueles caras, tem que correr, tem que malhar, né?
Isso, isso.
Ah, cara. No pulmão, né? Como é que é o nome desse cara?
Paulo
cara...
Sérgio Vale, né?
Isso, aí deve estar com uns 150 anos, né?
155, né? Acho, por aí, cara. Por aí, que o cara... Ele é, né? Matusalém bonito mesmo.
Putz, na época a gente falava malhar, hoje agora é treinar. Eu vou treinar.
Exatamente, exatamente. Essa música está desatualizada, muito desatualizada.
Não, o Pedro... Ah, antes disso, deixa eu... Se apresente aí, o palco do Pipoca Ágil. Quem é o Pedro Alexandre? Onde você
vem? Beleza, beleza, cara. Eu vim aqui do Rio de Janeiro mesmo, tá? Minha carreira não começou como em agilidade, começou lá como programador, tecnologia mesmo, tá? Programador, cobalzão, legal e tal. E aí descobri a agilidade mais lá para os anos 2000 e blau, tá? De lá para cá... É o que eu tenho feito, é a minha cachaça agora é agilidade. Eu passei por várias cachaças, né? A cachaça atual agora é agilidade. E agora eu sou Agile Coach lá na NTT Data. A NTT Data é uma empresa mundial, né? Internacional, né? E tem filiais aqui também na América Latina, tá? Depois a gente vai comentar alguma coisa de sobre
uma empresa. Que legal, né? Então a gente está no mesmo naipe, né? Porque eu comecei como operador de computador, cara, IBM, aquelas fitas. E eu fui depois do cartão perfurado. Cartão perfurado eu estava estudando na época, né? Mas não utilizei profissionalmente. E a gente passou por várias etapas, crises, processos, documentações, né, cara? E você lembra do ML? Que também é recente, é nova.
Isso, é.
Todas aqueles diagramas todos, cara, que tinham vários diagramas, tinham mais de 10 diagramas. Né? A documentação era pesada, né?
Mentira. Você usou o cartão onde? Na PUC?
Não, na realidade, o que acontece? Eu fiz biologia na Gama Filho.
Ah, tá? Pô, grande Gama Filho, cara. Grande então, Gama Filho.
Tinha o prédio de ciências naturais, né? É. E ele ficava entre o direito e o pessoal de administração, TI, engenharia, né? Quer dizer, engenharia do outro lado, mas tinha um centro, um CPD ali. E a gente fazia.
CPD, olha.
É, CPD, né? Não, processamento de dados, né? É, caramba, isso aí. Cara, o Pedro, você tem ideia, cara? Há um tempo atrás, uns 10 ou 15 anos atrás, eu estava numa empresa e houve uns furtos. Cara, mas segurou. Aí eu falei, caramba, eu contei pra galera assim, cara, olha só. Cara, eu estava numa empresa aí, cara, roubaram todos os Winchester. O cara, Winchester.
Ai, rapaz, Winchester, que isso?
Winchester, saiu assim. Cara, o que é arma? Era bandido, né? Mocinho, né? Eu penso logo nisso. Então, a gente que vem dessa por exemplo, a gente só tinha pouquíssimos cargos, né? Era analista e tinha a NALPROG, né? Que seria o analista programador.
Exatamente,
né,
cara? Exatamente, cara.
A NAL/PROG, né? Então, e eu vim de Natura da Baix, tá? Aí eu usava Rosco, Sixa, né? JCL, aquela confusão toda, Zitriver, aquelas confusões todas. E também aí a gente foi, né, passando por essa fase, e hoje nós estamos com agilidade. Tá? A gente fez esse tema, né, porque a gente já escutou há muito tempo atrás que as coisas sempre morriam, né? Tem sempre um negócio assim.
É.
Mas hoje em dia eu vejo que tem uma... Às vezes eu entro em alguns bate-papos aí, os meetups, aí, o Ash não está com nada, não sei o que lá, papapá. Mas conta aí, cara, você, o que você está achando desse movimento?
Cara, é assim, eu já vi tanto meetup, tanto bate-papo falando que agilidade morreu. Cara, sabe o que tá aparecendo? Tá aparecendo aqueles enterros lá do interior que a gente bebe o morto. Então, cara, os caras não saem da festa, todo mundo bebeu o morto. É mais um enterro aqui. E, cara, não é bem assim, né? Tanto é que o nosso tópico é que quando é que a agilidade começou a morrer?
Isso.
Assim, o que eu vejo? Ela não começou a morrer. O que tá com os dias contados é aquela agilidade compliance. Manja aquela agilidade compliance que você chega lá e fica, vem quando você está fazendo a sua daily de 15 minutos? Pô, legal, então você é ágil. Está fazendo a tua reta no final do ciclo? Pô, bonitinho, cara. Cara, não dá. Alguém foi lá perguntar para o cliente, é que assim, o resultado está legal aí na ponta? Alguém foi lá perguntar para o cara? Ninguém foi perguntar para ele. Entendeu? Isso. Então, esse tipo de agilidade compliance, isso está morrendo, está com o dia contado. Eu vi recentemente, foi esse ano mesmo, uma talk lá do Dave Snowden, lá do Kinevin.
Sim.
E ele tem uma sacada ótima para esse papo aí de agilidade. Ele falou que no início, a agilidade, no início lá da agilidade, é assim, todo mundo explicava como é que fazia as coisas para aquele pessoal que era mais entusiasmado pelo tema, né? E só eles entendiam e confundiam o resto do pessoal. Mas mesmo assim, o pessoal comprava agilidade. Pô, é o boom do momento, tá, vamos comprar isso aí que isso é legal. Só que de uma hora para outra, cara, a coisa virou. E ninguém mais quer saber como é que você faz as coisas, não, cara. As pessoas querem saber o seguinte, cara. Eles querem saber assim, como é que a agilidade vai resolver o meu problema? É isso que eu quero saber, entendeu? Como é que vai ser feito? É problema teu, cara.
É, isso aí.
Como você vai fazer problema teu? E essa situação que a gente está vivendo hoje, tá? E aí o Snowden, ele observa que isso, quando acontece esse tipo de coisa, não é agilidade, tá? Isso é um ciclo de vida de qualquer processo, produto. Ele fala que isso é um sinal de que alguma coisa está se movendo para um outro estágio de crescimento. Ou seja, não tem a ver com morte, da agilidade? Tem a ver com os dias que estão contados para agilidade e compliance, tá? Isso. E tem outra coisa também, cara, que é bom a gente citar aqui. Está com os dias contados também aquele negócio do profissional de agilidade que tem o seu método, o seu framework de estimação, cara.
Sim.
Acabou isso. Isso aqui não adianta mais você ser o cara do Scrum, o cara do Kanban, do XP, do Safe, sei lá, tem um monte de letra aí. O que está sendo observado, cara, é assim, a agilidade ela meio que virou uma commodity, cara. Hoje toda consultoria de agilidade vem disso tudo que eu falei aqui. Então, agora, o que está acontecendo? A concorrência, ela agora se resume a preço e qualidade.
Isso.
Ou seja, geralmente o menor preço vai levar vantagem. E isso nem sempre é sinônimo de qualidade. É o que a gente está vendo aí. Pô, o cara faz Scrum, mas o outro também faz Scrum, qual é o mais baratinho? Pega esse cara aqui. Depois a gente vai falar de qualidade, tá? Então, o que eu vejo, Y, é o seguinte. A gente, como profissional de agilidade, a gente precisa oferecer um algo mais, cara. Tem que ter, assim, o cliente não quer mais teu conselho, cara. O cliente, ele compra o teu serviço para você comprar o barulho dele. Então, via de mão dupla. É uma compra casada. Eu vou comprar o teu serviço, mas tu tem que comprar o meu barulho. Então, ele quer que você se preocupe, que você coloque ele numa situação melhor. Ele quer ver isso. Então, para tu ter uma ideia, cara, hoje tem cliente que já está customizando agilidade que se aplica ao contexto dele. Cara, sim, a gente já vê, eu vou te falar, cara, a gente já vê, assim, tipo, sprint de 3 meses. Não é sprint de 1 mês, no máximo. Sprint de 3 meses, os caras estão customizando. Isso é uma experiência que já foi rodada aqui mesmo, lá onde eu estou trabalhando, lá na NTP.
Sim, sim.
Por que não? As pessoas estão customizando. No contexto dela, isso, 3 meses faz sentido. Resumindo, não morreu, está chegando aos 22 aninhos, tá? Está amadurecendo, passando. É uma nova fase da vida da agilidade.
E o que a gente conversou, né, nos bastidores rapidinho, inclusive a audiência aqui está bombando, olha só. O Marcelo Monteiro, deixa eu ver que não entra aqui. Ele mandou boa noite, legal. Doutor Wagner, estou com saudade desse camarada. Vale Alencar, inclusive até botei ele. 2 caras muito queridos, pipoca de peso hoje. Wagner é a figuraça. Eu vi que
Vaguinho,
ele fez um...
Vaguinho. E o Marcelo
a gente
também.
Fez Sua Voz Ágil, o primeiro episódio fui eu e o Tom, tá? Que era da Everest. Eu não sei se ele está na Everest, o Tom. Né? Foi muito legal esse episódio.
O Tom que dá aula na FIAP, né?
É, isso aí, o Tom, acho que é isso mesmo. Que ele era o rei.
Foi meu diretor. Foi meu diretor, cara. Então, a gente boa toda a vida.
Olha, ele falando aqui, ó, chegou a hora, agilidade virou commodity. Olha o Thiago Aurélio aqui, mandou brasa aqui. Ó. Pedro Alexandre é um grande mestre. Obrigado, Wilson, por essa aula grátis. Perfeitamente.
Valeu,
Michel
querido.
Também.
Michelão!
Legal, né? O Wagner mandou brasa de novo aqui. Ó. O cliente quer a solução. O framework cada vez menos importa. É isso que...
Jeito.
É, porque na realidade, quando a gente fala... As pessoas ficam meio apavoradas com isso, né? Meio apavoradas, né? E uma outra coisa que eu vejo também, cara... É que tem muita gente fazendo a transição de carreira, tá? E só se pegando na certificação. Tá? E se a gente for ver a certificação em si, ela não mostra aquele lado humano do ser de quem está trabalhando, viu? Não mostra. O dia a dia.
É só o caminho feliz, né, Ibsen?
É só o caminho feliz, mas ser humano junto. É só o caminho feliz no papel.
No papel.
Porque quando a gente vê, por exemplo, eu estou fazendo até... Interessante, vou até fazer um jabazinho aqui no...
Manda.
Porque, cara, as pessoas, elas vêm perguntar coisas para mim. Eu respondo, né? Ah, legal e tudo. E muita gente que tirou a certificação ou quer tirar a certificação nunca trabalhou num projeto ágil. Eu falei, cara, porque você não tem experiência, como é que você vai, né, ter assim de uma hora para outra? Então, eu me propus fazer um projeto, simulação de projetos ágeis, da modificação do site do Pipoca Ágil. Tá?
Que legal, cara.
Eu tenho um site, que é o site do Pipoca Ágil. Então, qual vai ser o produto? Uma modificação. Então, eu estou organizando com uma PO, uma garota também muito legal, a Misha, né? Micheline. Ela é uma PO que está estruturando todo esse projeto em si, né? Só para estruturar, para chegar a galera... que vai ser um desafio montar squads
com caramba, rodízio cara. De papéis, vai ser um negócio meio assim, mas
que
é
legal,
desafio.
Cara, que legal,
é.
Que legal.
E eu estou me propondo a fazer isso, tá? Eu acho muito legal porque eu quero dar a oportunidade às pessoas ver essas intrigas, todas as intrigas, porque é como a gente está conversando. Aí, voltando agora para o assunto. Cara, agilidade tem muito a ver com pessoa. Isso. Esse tipo de framework, esse tipo, essa maneira de a gente resolver o problema do cliente, cara, o cara é que me disseram para mim, pô, isso, agilidade não é para todo mundo, não. Tem gente que não é colaborativa, tem gente que é competitiva, tem gente que não é transparente. Cara, isso tudo que às vezes a agilidade ela pregoa, né, prega o manifesto, tem muita gente que não tem esse perfil. Então, nem todo mundo também, né, além de projeto, nem todo projeto pode ser tocado no ágil, cru, é isso. E, olha, tem mais gente chegando, mas manda abraço a você aí, conclui ou você...
É, essa bola é interessante, sim, porque costuma acontecer o seguinte, eu já até vi lugares aí que o cara fala que assim, cara, você não nasceu com esse dom, mas você pode ser treinado para ter essa característica, tá? Tem pesquisas aí que demonstram isso. Você vai demorar mais ou menos, tem gente que já nasce com dom, já, pô, não é todo mundo que, pô, nasceu para ser o Y, botar o carão e fazer aquelas paradas todas lá. Outro dia tu estava de chimpanzé lá, achei o máximo.
Inclusive eu tô lançando, né, o dançarino ágil, o primeiro dançarino ágil aí.
Exatamente. Dança dos agilistas, isso aí, tem dança dos famosos. Mas é isso, assim, a pessoa, assim, eu não sou tão ferro e fogo, não. Acho que as pessoas podem ser treinadas, mas para serem colaborativas, tal, não sei o quê. Mas o que acontece, cara, é que elas precisam de um endosso. Alguém tem que endossar que está havendo uma transformação. E endossar não é só assinar, assim, tipo, galera, agora é com vocês. Não, cara, é corpo presente mesmo. Tem que ter alguém ali engajando essa galera. É alguém que assina o cheque no final do assina o rolerite na nossa época.
É, o rolerite. Assina,
o rolerite. o pagamento lá da galera. O cara tem peso e não faz aquele kickoff e depois, dali a 2 anos, ele... Não, bicho. Dali a 6 meses, não. Tem que ser uma coisa acompanhada. E outra coisa, a gente precisa... Estou falando agora nós, todos os profissionais de agilidade. A gente precisa trabalhar mostrando resultado. E resultado não é assim, tipo, como eu falei, não é o compliance. Pô, não, mas a galera está fazendo dele. Não. O resultado é o seguinte. O ponteirinho lá do resultado de negócio está mexendo? Cara, o cliente está preocupado com isso, cara. Ele não quer saber, assim, sei lá, quantos story points... Cara, o pessoal fica assim, tipo, não, vou medir o story point da galera, não sei o quê. Eu falei, cara, assim, eu nunca vi. Pode ser que alguém aqui já tenha visto. Um cliente que bata lá na tua porta, cara, eu queria comprar com você 50 mil story points. Não existe,
não
cara.
Existe
isso. Story point não foi feito para isso. Aí o pessoal acabou desvirtuando, tal, não sei o quê.
Mas isso vem, sabe da onde? Você lembra a métrica de linhas de código?
Isso,
quantas
cara.
Linhas de... Você lembra? Isso aí vem lá de trás. Quantas linhas de código... E outra coisa também, cara, e aí vou pegar esse gancho aí, né? A jornada colaborativa, tem um livro que vai ser lançado agora, VMO, tá? Porque essa parada de PMO, tá? O PMO está vendo ali o projeto, está andando, está custo, o cara está preocupado só com números ali, né? Mas o cara não está preocupado se está entregando valor, tá? Então, isso. O VMO, ele tomou esse atributo para ele. Falei assim, não quero saber quantos story points está, quanto está o throughput, essas coisas, não quero saber disso. Eu quero saber o que eles estão fazendo, está agradando o cliente, se é isso que o cliente quer. Então, eu acho legal, porque isso também, não só operacionalmente, as pessoas estão fazendo, mas a galera estratégica está vislumbrando esse tipo de visão, né? Vamos dizer assim.
Exatamente. E aí, quando você fala de o aspecto humano, cara, o papel da liderança aí, cara, é importantíssimo, cara.
Sim.
E tem até quando a gente vai ler sobre estratégia, planejamento estratégico, qualquer coisa, assim, nesse sentido, ouvir quem está na ponta é importante quando a gente está falando de estratégia, não é isso?
Sim.
Tem que ouvir quem está lá na ponta, cara. O cara que está lá na ponta é o cara que está ouvindo o cliente, cara. o cliente não está satisfeito com isso, com isso, com isso. Não dá para você sentar num laboratório e ter um plano mirabolante, estratégico, você não está olhando para o mercado, não está olhando para o teu cliente, bicho. Como é que tu vai atender ele melhor? Tu não sabe nem o que está doendo para ele. Então, isso vale também para esses escritórios ágeis, cara. Sim. Quando você falou de PMO, VMO, isso vale para escritório ágil, onde as pessoas, os profissionais de agilidade se reúnem para passar adiante essa filosofia, essa mentalidade, tá? Para as pessoas que vão ser treinadas em agilidade. Tá? Então, a gente precisa ouvir. Tá? O que é valor para quem está envolvido numa transformação? É reconhecimento? É entregar mais? É entregar a coisa certa? Isso tem que ser considerado assim como uma via de mão dupla. Sim. A gente está descendo com práticas e princípios de agilidade e está subindo com sugestões de melhoria. Sim. Quem está dando essa sugestão de melhoria? São as pessoas que estão sendo treinadas. Isso não está legal, isso não está atendendo. E qual é o fator comum que une essas duas partes? Que é quem está sendo treinado, tá? E quem está dando o treinamento em agilidade, quem está passando esse conhecimento de agilidade. O fator comum aqui, cara, é a estratégia da organização. Sim. É a base para tudo que vem depois, tá? O papel da liderança aqui é essencial, cara. Está em sintonia com a estratégia? Cara, segue em frente, vamos fazer. Não está? Pode parar, eu não vou perder tempo nem dinheiro com isso, entendeu? E aí, a reboque disso, vem um monte de coisa, não é? Vem OKR, vem objetivo de release, vem objetivo de sprint, vai descendo, cara. Se não tiver alinhamento, quem é que vai dar esse alinhamento? Liderança, bicho.
Não, e alinhar as expectativas, né, cara? Você lembra que no tradicional, estou dizendo assim, antes da agilidade, né? Uhum. Porque eu já vi acontecer isso. A gente tem uma data X para entregar. O cara estava preocupado com a data. Aí tá chegando perto da data, não entrega desse jeito mesmo, e depois a gente corrige, a gente faz que eu já vou ganhar o bônus mesmo. Eu já escutei isso.
Né? Bem Microsoft, anos 80, né? É. Depois a gente bota uns patches lá.
Patch lá para corrigir aquele negócio e vai. E esse domínio não, esse conceito de completude das coisas. Por isso que eu acho legal quando a gente fala esse lance aí do Carol e do MVP, né? Da gente começar a fazer entregas de valor. Porque antes, né, assim, quando lançava-se, não tinha celular, então não tinha aplicativo. Né? Era sistemas, coisas grandes, gigantes. O mundo não mudava. Não mudava, você ficava. Você ficava certificando. Antigamente tinha certificações. Você ficava toda hora certificando? Não tinha. Cobol só sabia uma linguagem. Não tinha essa mudança, essa variedade enorme de coisas, assim. Porque se você ficar 2 anos sem trabalhar na área de TI, daqui a 2 anos já muda uma porção de conceito, né? A coisa já muda demais. Mas o que eu quero chegar é nesse ponto, cara. A gente, enquanto transformador, eu vou contar só um caso assim. O reflexo de como, de repente, as pessoas estão com o pensamento, né, de fazer as coisas, mas sem valor. Eu falei até isso ontem, mas vou rever aqui para a galera nova que está falando. Cara, eu trabalhei num projeto, era assim, era para fazer um CRM, tá? O pessoal de marketing não queria ligação com o pessoal de TI para fazer a movimentação no site. Eles queriam ter independência. Então, agora um gerenciador de conteúdo lá, beleza. E qual é o esquema? Nós entramos, eu era até PO na época, tudo. Né? Aí chegou no primeiro sprint, cadê o gerenciador de né, a licença para usar? E não chegou. Vai, entrega a tela. Entrega a tela.
Tem entrega, cara, assim, né?
Não, vai entregando tela. Cara, foi assim. Primeiro sprint, segundo sprint, tela. Terceiro sprint, tela. Aí quando chegou assim, vai começar agora na quarta sprint... aí eu fiquei pau da vida, cara. Deu merda, deu zebra, né? Claro. Os caras falaram assim, não, vamos dividir história, vamos fatiar história de back-end, de front-end.
Babou.
Aí, meu amigo, foi, tá tudo errado, cara. Eu acho que eu fui mal por conta disso, disse muitas verdades, né? Falei, tá tudo errado, cara, como é que eu vou ter várias histórias que é uma história só? Não, cara, você tem ideia. Resumindo, foram 14 sprints. Aí alguém lá, né, falou assim: meu Deus, algum stakeholder lá grandão, superintendente, e aí, como é que está o projeto aí? O cara, olha, não chegou o CRM, né? Não chegou coisa, a gente só fez tela. Hã? 14 sprints de 2 semanas? Meu Deus. Só tem tela? Que valor foi esse? Mas vai piorar a situação. Antes de acontecer isso, alguém iluminado, algum gestor iluminado, falou assim, não, olha só, já que tem tela, não tem... Vamos botar no o site do cliente, né? Aquela área do cliente, que ele vê a seguradora, né? Ele vê as coisas dele. Ou um aplicativo, Chegou no mesmo momento. Não, a gente não teve tela, mas a gente tem um aplicativo aqui. Tá... Não vamos usar aplicativo. Nós vamos usar o site. Porque era americano. O pessoal não queria aplicativo. O pessoal era web. Então, você olha vê, só, cara. Olha o alinhamento de expectativas.
Zero.
Você... Estou trabalhando, estou entregando, mas entregando... Tem valor isso? Tela?
Pois é. Entregar a tela? Isso. Por isso que a gente tem que ajudar muito essa galera de produto. Ajudar de verdade, cara. Entendeu? O que eu tenho notado é que quando a agilidade começou... Ela começou para atender qualquer negócio, mas focado principalmente em TI, né? Então, qualquer negócio tem sempre a parte lá do negócio e a parte da entrega, o delivery, né? O negócio que envolve soluções digitais, né? E aí começou design thinking, aquele negócio discovery e tal, pá. Só que tinha muita coisa, o que mais se falava por aí eram soluções para o pessoal da entrega, da área de entrega, o tal do delivery. Então, tudo era voltado para eficiência, tal, eficiência. E eu acho que a gente deixou um pouquinho de lado a galera de produto, sabia? Eu Sim. acho que é... Por isso que a bola chega quadrada. Pô, mas esses caras... Calma, não é que esses caras não sabem. A gente está chegando junto deles para ajudar esses caras. Como você falou agora, para fatiar a história, alguém foi lá contar para eles como é que se faz a parada, não é para fazer em camada, é pegar o bolo. Imagina, se você fatiar o bolo em camada, uma porcaria, né? É exatamente o que o cara falou. Pô, mas é só isso, não é? Então, acho que... E o que a gente vê, pelo menos eu tenho visto muito por aí, assim, pessoas que elas vão dormir, sei lá, alguma coisa e acordam pior. E acorda um PM, e acorda, sei lá. Aí o cara, bicho, agora dá teu jeito. Tá? E aí, qual é o incentivo que as organizações estão dando para essas pessoas para que elas sejam treinadas em agilidade? Ah, mas agilidade é aquele negócio lá do lead time. Não, calma. Lead time, não estou falando de lead time. Estou falando de um conceito mais... É maior.
É abrangente,
cara. Não estou falando desse negócio, não. Então... E eu tenho visto assim, muitas pessoas responsáveis pelo produto que não conhecem o objetivo do negócio dele, cara. Tem gente assim que acha, tem gente. Assim, por isso que eu estou falando no sentido de que a gente precisa ajudar essas pessoas. A pessoa chega assim, vamos dizer, numa sprint, e acha que definir meta para uma sprint é besteira. Aí quando você tenta forçar. Bater aquele papo, né? Forçar não é? Tenta convencê-lo, né? Vai no engajamento, né? Para formatar uma meta mínima. Tá, então, já entendi. A meta é o seguinte, é entregar a história tal. O cara faz um checklist. Fala assim, não, bicho, então vamos voltar lá. Isso não é sinal assim, tipo, o cara não quer nada. Não, isso é sinal de que a gente falhou lá, de sentar do lado e falar assim, cara, vamos lá. Vamos sentar contigo, porque quem sabe o valor do produto é você. Então, vamos conversar aqui para chegar num denominador comum. Então, aquilo que eu estava falando antes de estratégia vale para o produto também, porque se o cara não conhece a estratégia do negócio, da empresa, bicho, a gente está estratégia, pessoal, aquelas três camadas, estratégia, tática, operação, se o cara não sabe o que está acontecendo, o que o cara quer lá em cima, onde a empresa quer chegar, é por isso que eu falo, o papel da liderança. Estou apontando, é para lá que a gente tem que ir. Se isso não descer, se não for bem transmitido, cara, essa galera vai ficar perdida. Porque eu fui dormir, sei lá, alguma coisa, e acordei pior, ou acordei PM, acordei esse cara, como é que é isso, cara? Dá teu jeito.
E o que é legal, o Pedro, outro exemplo aí, clássico, que eu passei por isso, fiquei tão pau da vida, cara, porque, olha só, estava numa empresa de turismo, e já tinha uma equipe lá, e eu estava PO, e simplesmente os clientes, né, no caso, tinha um cara de negócio e um cara técnico, um tech leader deles lá, da empresa. O que acontece? Sabe como é que a gente fazia o refinamento para escrever a história? O cara que sabia mais era o programador. O cara já estava lá há 30 anos no lugar. Então, ele abria o programa na nossa frente e começava a ler. Falei, o quê? Aí, o cara, na hora ali, o cara, não, porque... Aí, ficava assim, olhando, não, porque aqui... Eu falei, cara, a gente está fazendo
engenharia reversa. Essa é a minha especificação, né?
É, aí o cara, pá, pá, olhando, e a gente querendo. Não, mas isso aí, blá, blá, blá. Aí, o que acontece? Olha a borrada que eu fiz. Fiz algumas histórias e eu falei assim, pô, vou validar com os caras, mas se os caras não estão juntos, né, no mesmo horário, ah, vou validar com o cara de negócio. Cara, simplesmente, o cara de negócio viu as minhas histórias, as histórias estavam completas. Em que sentido? Eu botei as histórias contando o processo, aonde ia ser mexido, onde teria que ser a... Mas uhum. Eu montava a história para ter um contextualizar ali, né? Contextualizar. Uhum. A alteração vai ser nesse processo aqui. Então, aí mostrei para o cara de negócio. O cara, pô, maravilhoso, Y. Cara, tá uma documentação legal. Você olhando assim, você não se perde. Você sabe onde vai mexer, vai fazer alteração, papapá, pô, beleza. Cara, fiquei muito feliz. De tarde, fui falar com o cara. Né? Eu. O cara olhou assim, nossa, isso, corta isso, corta aquilo, corta, corta, corta. Você descreveu muito, não está legal. Isso tá, eu já fui anexo de requisitos, já fui PO, o cara é programador, né? O desenvolvedor. Uhum. Né? Já da nossa idade, mano, eu já fui isso, já fui aquilo. O cara me esculachou, cara. Eu falei, meu amigo, olha só, o teu par aí, que é o de negócio, ele aprovou tudo, cara. Foi até meio grosso não, porque, cara, eu não tenho sangue barata, né, amigo? Porra, eu falei, meu amigo, olha só. Teu par aprovou tudo, cara. E aí, como é que a gente fica? Não, porque você tem que botar só o que você vai alterar. Eu falei, não, tudo bem, mas tem que. Qualquer pessoa que vai olhar aquilo tem que entender como é que, da onde inicia, onde acaba, né, cara? Então o cara tinha uma visão, aquela visão, né, do desenvolvedor, só aquilo. Eu falei, cara, mas aquilo, né? A gente olhando, a minha documentação, as minhas histórias, a história do usuário, cara. Pra todo mundo pegar ali e vai entender o que aconteceu, cara.
Ele queria uma especificação técnica, né?
Isso.
Mexe,
isso,
mexe nesse isso. IF aqui.
Isso aí.
Chama uma rotina tal negócio, não tem que conhecer isso. Não tem.
Outra coisa que aconteceu também, isso eu vou falar porque eu gosto de falar, porque são exemplos, cara.
Fala, fala.
É, feedback também, né? Aí já, a gente já entra. A gente entra na agilidade porque agilidade, né, é melhoria contínua e tudo, não só a entrega do cliente, mas também dos integrantes. É, o feedback ele tem que ser contínuo. Isso. Se eu estou trabalhando contigo, você vai observar. É, o Y hoje não falou nada. É, o Y fez uma coisa errada. O Y fez outra coisa errada. Aí ele fez outra coisa errada. Aí depois ele fala assim: Y, pô, eu estava te reparando, você fez 4 coisas erradas, vou ter que desligar você.
Eita!
Eita, ferro, né? Eu falei, caramba, eu vi acontecer isso. Entendeu? Por que que o cara, no primeiro lance, que é aquele negócio da retrospectiva, né? Nego, isso a gente conversou até nos bastidores, isso. Cara, eu até falei na semana passada no Encontro Ágil com o Muniz. Muniz, eu acho que na retrospectiva, quando um desenvolvedor fala que a história estava mal escrita, dá vontade de dar uma tapa assim, ó. Meu amigo, na primeira vez que eu mostrei a história para você, você tem que falar logo, amigo. Pô, meu amigo, não estou entendendo, tá pouco.
Manda real, né?
Manda real, amigo. Agora chegar passado 2 semanas e você vai... Essa resmungação. A gente escuta, cara. Eu já falo logo, cara. Galera, olha só. No primeiro planning, olha só, não quero escutar que lá no final que estava mal escrito. Já manda real logo. Brincadeira da parte, mas... Tu já escutou isso, né, porra?
Já. Direto. Mas é aquilo que eu falo, cara. É, a gente precisa chegar junto dessa galera. Eu comentei lá no início, né? Que a gente rodou, foi uma pesquisa da MIT.
Sim.
Em conjunto lá com a NTT Data. E ali, eles colocaram ali algumas tendências do futuro da agilidade. Então, pô, então não tem que se falar de morte se existem tendências para 2023. Tá? Sim. Então, o que acontece? Eu tenho até o estudo aqui, aí depois, eu vou até mandar o link para vocês. Tá. Que ele fala que são 5 tendências que eles falam para esse ano, né, da agilidade, que é a democratização da agilidade. A agilidade não é mais uma coisa exclusiva da TI, ela já está saindo da TI, já tem um tempo, tá? Ela já está lá no RH, ela já está lá no marketing, ela já está na, cara, ela tá na auditoria, cara. Tem gente hoje em auditoria que está rodando ciclos de auditoria em sprint.
Posso contar uma novidade aqui?
Fala, manda aí, manda aí.
A Wanda falou assim, Y, está cheio de novidade, sou sim. É a primeira mão aqui, não falei ainda com ninguém, nada disso. É o seguinte, eu tive um episódio com professores do Senac. Isso foi ano retrasado, eu acho. Foi muito bacana. Senac Rio, tá? Muito legal. Um colega meu de faculdade, ele dá aula lá e trouxe essa galera, trouxe coordenador e tudo. E semana retrasada, eu acho, começo do mês, um professor que esteve aí comigo, né? E, olha só, eu tenho um aluno, não lembro qual, que ele quer saber sobre agilidade. E ele tá. Ele falou assim, tá no IME e tudo. Eu falei, ah, então tá legal, marca comigo e tudo, beleza. Aí quando marquei para conversar sobre agilidade, que ele quer saber, simplesmente é do exército, é um capitão do exército. Ele tá fazendo mestrado, tá? E ele vai querer implementar agilidade, sabe quem? Pesquisa, desenvolvimento de medidores, medidores, eu acho. Então, eu estou dando uma bolinha para o cara. Tá? O cara vai fazer um mestrado só isso. Eu vou até na banca, eu vou até assistir, né, a defesa dele, que é até o final do ano. E ele falou, Ibson, está sendo a primeira... porque a agilidade, né, não combina com o padrão, a padronização do exército. O exército ele é todo voltado para o PMBOK 4. É. Tá? E ele é um garoto novo, é um capitão novo, tá? E é um cara que está antenado aqui fora das coisas. Né? Então, hoje foi muito gozado que ele mostrou para mim o organograma das equipes de pesquisa. Tá? Então, ele mostrou o Kanban, que ele está querendo fazer, né? No Trello, com as equipes. Né? Aí, porque vão ser, as tarefas dele vão ser artigos, né? Experimentos, vai ter laboratório e tudo. Eu estou em primeira mão falando aqui, eu não falei para ninguém isso, cara. Que bacana com a minha esposa, é isso, cara. Mas como você está do meu lado, a gente está falando coisas legais, cara, e você falando sobre isso, então é uma novidade que vai rolar aí, depois eu vou divulgar com uma... Eu estou na terceira reunião com ele, né, mostrando a evolução, né? Ele está começando, está engatinhando nisso.
Pô, monta um case nesse negócio e apresenta, cara.
É, entendeu? É, não, faz perfeito. Então, então eu falei até com ele, cara, vamos ver aí que é o general, né? É tudo assim, né? Porque todo mundo é oficial lá, todo mundo é para si, coronel, né? Uma coisa toda assim. E muita gente assim, é dividida. A categoria das pessoas são doutorandos, mestrandos, pessoal de faculdade, que estão fazendo a graduação, entendeu? A classe categorização da galera. E a galera está espalhada no Brasil. Tá? Aí eu estou dando esse apoio para ele. Legal, né, cara? Eu falei, cara...
Cara, total, falei, né, cara?
Eu contar isso e você está aqui do meu lado contando essas
exato,
coisas.
Exato, exato. Exato. Isso é uma tendência forte, forte, que já estava acontecendo, mas agora é, cara, democratizar. Chega de só TI tem exclusividade, tá? E eles falam também, uma outra tendência, são cinco, né? É a produtividade no centro da conversa. Ou seja, cara, agora as pessoas vão ter que levar mais a sério essa questão do... equilibrar demanda e capacidade.
Tá? Sim.
Gestão de fluxo. Cara, sim, não dá mais para jogar dinheiro fora assim à toa. Não dá mais para fazer isso. Outra coisa também, colaboração, cocriação em outro nível. A liderança tem que entrar com outra mentalidade. É um líder mais aberto, curioso. Ele vai entender que os modelos eles têm que ser personalizados para fazer a diferença, porque não existe bala de prata. Falei lá no começo, né? Pô, tem gente já fazendo sprint de 3 meses. Ah, sprint é 3 meses. O que hoje a gente entende como release. Porque naquele contexto faz sentido.
Faz sentido, né?
Exatamente. E aí, também fazendo um link com o que eu falei mais cedo sobre estratégia, tem que ter clareza. É preciso, para a agilidade funcionar, tem que ter clareza para onde a empresa quer ir, para onde a organização quer ir. Tá? E usar a agilidade, assim, como um veículo para criar valor. Ponto. É veículo, não é o ponto final, né? Os objetivos têm que ser claros, bicho. A galera
Mas isso galera vem lá do... Mas isso vem, cara. O que é bacana aqui, que eu acho o seguinte, eu tenho um objetivo aqui no Pocagio, é que nossos papos aqui, eles alcancem as pessoas, se levem, tá? A galera... que está contratando, né? Pô, quero que essa galera escute o Pipocagem. Porque o que a gente vê é o seguinte, cara, ainda tem muita empresa e o conceito de fábrica de software ainda.
É.
Tá? De você entregar uma coisa e você só vai ver lá no final. E o que, uma das coisas que eu acho prega, né, como você falou, a cocriação. Você está perto, você está de olho no cliente, você está sabendo que você tem que perguntar o que você quer, né, cliente? Eu não vou adivinhar o que você quer, entendeu? Eu não quero adivinhar o que você quer. Porque antigamente, como não tinha... Mas, pô, aqui na do Ford, né? Ah, qual é a cor que você quer? Ah, eu quero azul. Não, só tem preto. Só vou fazer preto.
Acabou, pode escolher, né? Qualquer uma, desde que seja preta.
Desde que seja preto. Então, hoje em dia, não está mais valendo isso,
não,
né?
Não, não tá. Você tem que comprar o barulho do cara. Outro ponto importante aqui é a otimização lá do downstream, porque os caras estão... DevOps não foi inventado, não foi criado semana passada. Isso já é um conceito que já tem bastante tempo aí já rolando, né? E isso foi desenvolvido, isso foi evoluindo para DevSecOps e já existe tá, Biz DevOps, cara. Business Development and Operations, cara, quando você evolui o DevOps junto com a obsessão pelo cliente. E isso é Biz DevOps. Olha só, começa lá onde a ideia nasce. Olha que coisa louca, cara. E a última tendência assim, que eles veem assim, para 2023, evolução do PM, do Product Manager. Tá? Teve um negócio que eu li. Esse ano, cara, aconteceu esse ano, isso foi em janeiro, agora que o pessoal tá o que a gente mais escuta por aí é a empresa tal mandou tantos embora, a empresa tal mandou tantos embora, bicho, isso é mundial, tá? Então, eu li na Bloomberg uma notícia que era a Capital One é uma especializada em banking e tal, cartão de crédito e tal. Cara, ela é uma das 10 maiores instituições bancárias do mundo. Cara, ela acabou com 1.100 postos de trabalho na tecnologia, todos eles ligados à agilidade, todos eles, 1.100. Aí tu fala, pô, a agilidade morreu, calma. O que ela quis com isso? Ela falou assim, galera, eu acabei com 1.100 postos de trabalho, mas eu tenho interesse em absorver essas pessoas dentro das áreas de produtos, áreas de negócio, área de tecnologia, área de entrega. Ele queria absorver essas pessoas, porque essas pessoas já têm aquela mentalidade de agilidade. Elas foram treinadas durante um bom tempo, tanto é que elas estavam passando esse conhecimento adiante. Elas pegaram... Então, qual era a ideia deles? Criar uma agilidade para chamar de sua, entendeu? Não quero mais chamar de fora, eu quero agilidade para chamar de minha. Então, se tem vaga lá no negócio, cara, você vai ser um cara voltado a esse negócio, só que você é que vai ser o agente de mudança, um cara de negócio. Eu preciso que você entenda desse negócio e traga a sua habilidade junto. Então, eles estão criando essa agilidade para chamar de sua. Então, hoje em dia, essa evolução do Product Management, não basta só você chegar junto, competitividade, você tem que inovar também. Isso vai ser a tônica desse ano de 2023, esses cinco pontos aqui que eu citei. Então, tudo linkado com o que a gente falou até o momento, né? É coisa de pessoas, cara. As pessoas precisam ser treinadas. Ninguém, você não vai dormir um dia, nascer no outro dia com esse cargo, agora te vira, malandro. Não é essa? E depois a culpa é da agilidade. Não é da agilidade. Calma aí.
Não, eu já falei até ontem também, né? Porque a gente vem num processo assim de... Há muito tempo, né? Mecanicista, né, antes de apertar parafuso, né? A agilidade, ela mexeu com isso tudo, né? Mexeu, deu uma trincada. Nossa, vamos... Cara... Isso eu vejo porque eu vejo acontecer. Eu tive um episódio aqui, o Pedro. Tem uma área aqui que é as mulheres, mais mulheres no Pipoca. Tá? Só vem mulheres. A última que teve foi a terceira edição, terceiro episódio. Calhou de todas elas serem GPs e estão em migração para a área de agilidade. A primeira pergunta que eu falei com elas foi assim, como é que vocês estão lidando com a ansiedade? Elas, caramba, isso. Você foi no ponto nevrálgico. Porque o que acontece? Eu tenho recebido muitas pessoas em transição de carreira, tanto que eu estou nesse propósito aí, a propósito, né, de simulação do projeto.
Isso.
E, inclusive, ontem, Não, hoje, acho que hoje eu conversei com uma pessoa, eu estou conversando todo dia com muita gente, Pedro, querendo fazer analogia dos papéis. Tá? Foi com a Renata Nigri, amanhã eu vou estar com ela.
Isso, não, Renata, já trabalhamos juntos.
É, já trabalhamos juntos. Renata Nigri, acho que no dia 2 a gente vai ter, é dia 2, acho que é dia 2. E a gente estava falando do negócio de analogia, eu falei, cara, não faça analogia quando se fala em agilidade. Tá? E esse lance do... elas contaram com relação a essa ansiedade, né? Porque o gerente de projeto ele tem que estar ali, né?
É.
Né? Pá, né?
Onipresente.
Onipresente. E não pode sair nada, porque eu já trabalhei com uma pessoa como Scrum Master e um GP junto. Mesmo projeto. O que, que acontece? Você, como Scrum Master, você confia nas pessoas, você dá autonomia, né? Você engaja as pessoas e tudo. O que aconteceu com essa pessoa, esse camarada? Ele desconfiava, ele cobrava, ele era um controle, era o que está fazendo, o que está fazendo. Cara, era um estresse, o pessoal já estava vendo conversar comigo. Pô, isso, você não para, é o dia todo estressado. O dia todo para uma pilha, né? Aí eu contei esse caso, né? Então, o que, que acontece? Essa mudança de paradigma, né? De mudança de comportamento e atitude, que o pessoal chama de mindset, né? Que na realidade é você tem que mudar a sua atitude e teu comportamento para a gente atender o cliente, tudo. Papapá. Eu vivenciei isso na pele, como sendo agilista e com GP, né? Que foi assim mesmo, a pessoa não conhecia a agilidade, o camarada. Na segunda semana do mesmo sprint, né, eram duas semanas, não, três semanas de sprint, não tinha história feita ainda. Na segunda semana, a pessoa, o GP, me perguntou: aí, você já sabe qual é a capacidade do time? Não, não rodamos nada. Não, mas já começou o projeto. Falei, tudo bem. A data começou, mas o projeto nem começou porque não tem história pronta. Não tem história pronta, não tem como ver. A gente está vendo acesso.
Não, sei,
tá vendo,
não tem como medir nada. Sinto muito.
Não tem como medir nada. Aí, outro comentário comigo. Isso, estou sendo as pessoas muito perdidas. Todos nós estamos perdidos. Todo mundo é novo. Todo mundo está se conhecendo agora. O projeto agora é novo. É dentro do cliente. Está todo mundo perdido. Normal acontecer isso. Aí, eu sinto clássico, porque isso aí não é contado nos livros, tá?
Esse tipo de comportamento. Exatamente. No livro tudo funciona, né? Tudo é bonito.
Chegou assim, eu vou repetir essa história. Ibson, história de usuário, né? Ó, no giro você põe um alerta aí. Que se não mexer em uma história durante um dia, eu quero saber. Falei, calma, não é assim não, pô. Ibson, você já tem todas as histórias escritas? O pessoal já escreveu todas as histórias até o final do projeto? Eu falei, não, não é isso.
Cara, o cara era um como é que é? Aquele sniper, né? Pá, eu quero saber onde é que tá passando o coelho para o... Meu Deus.
Não, perfeito. E toda hora falando comigo, isso, o projeto não vai dar certo. Isso no terceiro sprint, no segundo sprint, minha cabeça está correndo, minha cabeça está... Cara, eu no estresse, cara. Eu falei, calma, amigo. Calma. Calma, né? Calma. Vamos apoiar o pessoal. Vamos... E cobrava de um jeito, sabe? Pô, não é isso, cara. De enganjar as pessoas. Qual é o... Acolher, né? Acolher que eu digo isso. Na boa, né? Acolher. Né? Então...
cara, porque é lidar com pessoas, cara. E nessa época, será que as pessoas sabiam qual era o objetivo daquelas 60 páginas de requisito que estava sendo escrito? Será que essas pessoas que estavam demandando sabiam qual era o objetivo? Onde é que elas queriam chegar? Entendeu? Não, hoje, o problema hoje existe também, cara. Só que a gente meio que fracionou, né? Você não precisa esperar um ano e meio mais. Você espera três semanas, se estiver rodando uma sprint. Mas, cara, o cara tem que saber o que ele quer. É difícil, né? Assim, o pedreiro chega na tua casa, o que, é que você quer? Cara, tu começa a ter ideias, cara, bicho, faz o que você tinha planejado, cara, não começa a inventar muita coisa, não. É difícil, né? E aí você tá falando de uma coisa que é volátil, né? Software. Isso. Aí tu tem mil ideias, né, bicho? Mil ideias. Não faz assim. Cara, bicho, no meio da espinha, tá mudando de ideia toda hora. Não, agora bota mais essas 10. Pô, que é isso, bicho? A gente tem uma capacidade. Não, mas quem aguenta... Quem aguenta 5, aguenta 10.
Olha, Pedro, eu gosto de relatar coisas. Eu fui substituir um camarada, foi muito bacana isso, cara. O cara muito bom mesmo. Eu não consegui substituir o cara porque o cara era muito bom. Mas eu lembro muito bem dele assim: olha, rolou uma segunda release, né? Acabou o sprint, né? Teve toda a discovery lá, tudo, do primeiro módulo, vamos dizer assim. O segundo módulo, isso foi no Open Bank, tá? Naquele parada do Open Bank. Era de uma empresa aí, né? Ligada à financeira. Aí, simplesmente, cara, o cara chegou assim, olha, para os stakeholders lá, para o chefão lá. Olha só, nós precisamos fazer uma nova discovery, que agora né, nós precisamos, que é a segunda fase, né? A gente quer... Eu estou precisando dessas pessoas todas aqui. Eram 12 pessoas, todas das áreas envolvidas. O cara olhou assim, isso? Cara, se chegar dois aí, não vou conseguir nunca, amigo. Aí o cara falou, nunca? Então, ó, não é discovery. Eu vou fazer levantamento de requisitos e vamos ver no que dá. Assim, eu não vou fazer discovery. Por que que acontece? Também, né? O cara fez discovery e não conseguiu nada. Mas, peraí. Não vou fazer discovery. Vai ser levantamento de requisitos a partir de hoje. Então, eu vou procurar as pessoas e vai ficar nesse ritmo e tudo. Eu estou contando os casos assim, porque...
Tem que contar os casos para ilustrar os casos.
Ilustrar. Ó, mas antes eu vou falar com a audiência aqui, que está bombando, cara. A gente conversando para caramba aí. Olha só, o Wagner mandou aqui, ó. Wagner, o cliente quer a solução, o framework cada vez menos importa. Beleza.
Isso aí,
tem uma
isso
pergunta
aí
no meio aí, quer ver? A Iur? É Iur? Iur, Iur. Iur, né? Boa noite, gente. Legal. A Aline grande mandou Iur aqui, ó. O Pedro é o sucesso, só sucesso, legal, né? Bacana. O Sérgio mandou aqui, ó. Boa noite, galera. A Vânia mandou muito legal aqui. Vânia, Ibson é só nas novidades, viu? Falei mais uma novidade aí. Vai pintar mais novidade legal ainda. Vai ter
legal. Bem legais
aí pra frente, cara.
Também abração, tá Aline. Abração, Sérgio. Abração, cara. Vaninha. É isso aí.
Ó, ele falou aqui, a agilidade é maior que a escolha de framework. Falei com o Pedro recentemente sobre isso, fera. Beleza.
É isso aí, cara.
O Michel mandou aqui. Opa! Dança, falou minha língua, é isso aí, cara, dança de ágil aqui, né? Não danço nada, mas a gente faz uma bagunça. Aí a parada é o seguinte, o Marcelo falou aqui, Pedro, o que você acha dos modelos flex, onde a gestão de projetos tipo PMI com os modelos ágeis agregam muito valor, principalmente na gestão de riscos, né?
O que acontece? Agilidade, quando você está trabalhando com agilidade, você está monitorando o risco todo dia. A dele já funciona como uma gestão de riscos. A reto é outra oportunidade de gestão de risco. Então, a gente tem vários momentos de feedback para fazer essa gestão de riscos. Agora, a questão de estar rodando PMI junto com agilidade, eles têm até um frame deles,
tem uma certificação específica,
uma perninha lá. Exatamente. Isso aí vai funcionar se a organização estiver preparada para isso. É aquele negócio, não existe a bala de prata, que eu tinha falado antes. Você vai entrar no lugar, se isso aí estiver funcionando para eles, cara, não precisa sugerir mais nada. É isso aí que está entregando valor, acabou. Se eu estou conseguindo mesclar agilidade com aquelas práticas do PMI, sensacional, bicho. Não tem como bater na mesa e falar que está tudo errado. Está tudo errado o quê? Olha lá o ponteiro. Cara, o termômetro é o ponteiro lá do teu cliente. Está mexendo? Está mexendo na direção que ele queria? O que ele queria? Ele queria um time to market menor? Está acontecendo? Devagarinho, mas está acontecendo. Pô, legal, cara. Então, a gente está indo na direção certa. Quer mais qualidade? Estamos entregando o que o cara pediu mesmo? A gente está sendo eficaz? Então, a gente está... Cara, então... funcionou, não tem conflito, cara, não tem.
Inclusive, esse falou do, a gente está falando sobre entregar resultado, né? E isso é o termo que está se falando muito no mundo ágil, é o Scrum zumbi, né? Que é justamente, não entrega nada, ele faz tudo bonitinho, tá? Todos os compliance da vida, né? Eu ia participar, acabei não conseguindo participar de um workshop justamente falando sobre isso no sábado passado. Cara, é fogo, cara. Muitos eventos. Aí, às vezes, eu fico em 2 de 3 eventos. Assim, no
sábado. Foi com o Júnior?
Não, foi com o pessoal do Deliberator. É uma comunidade aí. Tá tendo uma galera muito bacana. Eles estavam fazendo workshop justamente
legal.
Zumbi. Deliberator, não sei das quantas. Agora eu me esqueci aí. Se alguém lembrar, coloca aí na... Aí eu entrei no finalzinho, meio no finalzinho, porque eu estava fazendo um outro... Participando de outro... evento, estava no Scrum São Paulo, como é que é? No Linkoff São Paulo, isso aí, tá, que é bastante, legal. Bem legal. Olha, o Allan Kardec mandou aqui, ó, conversa maravilhosa, na minha
bacana,
visão.
Bacana, Allan.
A Vânia mandou aqui, ó. Pipoca retrô. É isso aí. O Wagner mandou, legal. Vai com saudade desse cara. Fala sério, o Pedrão é incrível, né? Karim mandou aqui, ó. Pedrão é top. Tá só elogiando o cara. Ninguém me elogia.
É, ninguém elogia o cara.
É, pô, cara, tem que mandar fazer uma.
Aquela tua história. Alguém deu um feedback para aquela tua história lá. O cara não queria use story, queria dev story.
Isso aí, cara, isso aí. É, cara, é aquilo, né? Fazer o quê, né, cara?
Exatamente.
Fazer o quê? A gente fica meio que naquela. A Ana Paula mandou aqui, tá bombando. Que live sensacional, objetivo e prática. Michel mandou aqui. Né, é, sensacional isso, hein, Ibson? Pô, é legal que tá dando feedback da galera, muito bacana. Diego mandou aqui. Boa noite, amigos. É isso aí, a agilidade está longe do fim. E justamente o contrário.
É,
cara, olha só, eu vou fazer uma provocação aqui, cara, olha só que legal. Eu fui nesses meetup da vida em Lean Coffee, aí tem aquele lance, o assunto, né? Qual o assunto que você quer conversar no Lean, né? Lean Coffee. Aí eu botei lá, olha, daqui a pouco não vamos mais precisar de Scrum Master. Cara...
Tu botou lá?
Botei. O cara levei uma bordoada, começou um soco daqui, um soco de lá. Aí o pá esquivando de um lado, esquivando para o outro.
Pô,
pá,
procurou, pá. Né, cara? Procurou, né?
Aí eu falei, calma, desafiou. Gente. Calma, gente. Aí eu parei, aí fazia só aquela... contextualizar. Para que serve o Scrum Master? Quando ele é muito eficiente, é quando não precisa mais dele, né? Porque a galera já está rodando na boa, o pessoal está autônomo lá, né? Tá bem, né? O cara azeitado e tudo. Ah, que legal, cara. Só vou dar uma olhadinha aqui, uns acertos aqui e tudo. E, né? Teoricamente, que também na prática é difícil, né, cara? Esse negócio.
É, na prática é difícil.
É um desafio. Teoricamente, quando o Scrum Master está ali para fazer com que o time ande, né? Azeite ali, você está lá, né? Tanto que as práticas que eu fazia como Scrum Master, de repente, uma reuniãozinha, tu sai fora da reunião, ó, saiu aqui, caiu, para ver a galera, como é que a galera tá, né? Se azeitando sozinho, né? De repente, deixar a galera na solta, para não ser aquele Scrum Master mimizento lá, tomando conta dos filhos, né? Mas diga aí, cara, o que você acha desse negócio aí do Scrum Master?
Eu vejo assim, cara, o nome do papel, para mim, é o menos relevante, assim, tipo... Como esse cara pode contribuir? Se ele vai ser Agile Master, Agile Coach, Scrum Master, isso não importa muito. Eu acho que a função do Scrum Master, ele foi... Acho que as pessoas não entenderam por que o Scrum Master está ali, cara. O Scrum Master, ele não está ali só para ensinar a galera a fazer reto, fazer dele. Cara, ele está ali para ajudar o time a ver o que o time não está vendo.
Isso aí.
Ele está vendo tudo acontecer ali. O cara, a gente estava até contando essa história antes, né? Batendo esse papo. Quando você vai, mostra em números, né? Uma métrica que mostra como é que o time está se comportando. Os caras vão se identificar naquele número e falar, beleza, vocês entenderam isso aqui, entenderam. É assim que a gente está. E não são eles, somos nós. Porque, pô, se eu sou o Scrum Master, eu tô nesse BO também.
É, isso aí.
Então, a gente está agindo assim, tá? E o que a gente vai fazer para sair do outro lado? Ponto, cara. O Scrum Master, ele tem que fazer a galera refletir, ele tem que provocar, entendeu? Por isso que eu não assim, o Scrum Master... Não, ele é um profissional de agilidade, entendeu?
É, isso então, aí, perfeito.
Como ele está no frame do Scrum, ele é Scrum Master, é o nome que a gente dá aqui. Mas, para mim, é profissional de agilidade.
É,
e eu acho ele muito importante, cara, muito.
Inclusive, Pedro, a parada é o seguinte, uma coisa que eu também eu gosto de reforçar aqui também, é assim, você já deve ter visto várias vezes, assim, o desenvolvedor... Vem cá, vocês que são da agilidade, eu falei, não, amigo, todos nós somos ágeis aqui.
Eu não entendi. Ágil.
Tem disso, né? Não, porque vocês... Porque é interessante, né? Quando ele divide, né? Ele secciona com três papéis, né? Assim, né? Os desenvolvedores, o PO e o Scrum Master. Pô, parece que a galera de desenvolvimento não é agilista. A galera não entende ainda. Eu fico... Porque eu recebo isso. Não, vocês como agilistas... Calma, gente. Todos nós estamos envolvidos aqui.
É, exatamente.
Né? E isso é legal a gente tirar essa... esse mito, né? Ou essa, é. essa característica, ou esse adjetivo, né? Não, vocês que é Scrum Master, PO, Agile Coach, Agile Master, será que for vocês são da agilidade? A gente falei, não é isso não.
Não encontrei isso na sua biblioteca do app Spotify.
Olha, a Siri quer falar.
Sentiu, Siri, acontece? Ela se acha, né? Ela se acha.
Não, Ike, a gente está pensando que a gente não é escutado, cara. A gente está sendo escutado todo dia, toda hora, cara. Impressionante. Vou botar mais uns comentários aqui, diga.
Eu queria que você colocasse, compartilhasse com o pessoal o link da pesquisa. Eu botei aqui no nosso chat.
Deixa eu ver aqui se eu compartilho o seguinte.
Se você consegue compartilhar lá.
Eu consigo, em forma de banner até, inclusive. Se eu consigo forma de banner.
Agora sim.
Porque aí fica na tela.
Isso.
Acho que eu consigo, quer ver?
Entra lá.
Peraí, acho que eu botei errado. Peraí.
Eu botei no nosso chat aqui.
Deixa eu ver. Tá aqui. Acho que eu tinha feito um copy-cola errado aqui. Eu vou botar primeiro no YouTube, porque aqui isso, eu consigo manda. No YouTube. Boa. Tá? Na grade do meu YouTube. E eu vou botar ele como sendo um bannerzinho para aparecer no vídeo agora.
Excelente,
as pessoas
cara.
Ficarem aqui. Esse aqui, quer ver?
Isso, esse aí aqui. Mesmo. Que é esse aí mesmo. É. Esse aí foi um estudo de agilidade na América Latina em 2022. Tá? Então foram várias entrevistas, foram 388 pessoas entrevistadas na América Latina toda, Brasil, México, Colômbia, Argentina, tal.
É legal, interessante isso.
Cara, é bem valiosa. E não é a primeira pesquisa que rola, não. Eles têm, acho que já tem uns 5 anos, mais ou menos, que eles estão rolando essa pesquisa. Todo ano bacana. Tem. É bem bacana, bem bacana. Bem dêem uma olhada lá, critiquem. Não é bem assim, eu acho que o pessoal é muito gogó, então é assim, eu tenho que correr atrás desse pessoal.
Ó, quem tá aí é o Michel, como é que é? Michel, Galvão, boa noite, pessoal.
Boa noite.
O Marcelo Monteiro mandou aqui, ó, passei por isso recentemente, o head de negócio não entendia o trabalho do SM como as pessoas. Ele cobrava incessantemente uma postura mais controladora da minha parte.
Ele queria isso um GP, era... né? Ele queria um GP,
é
né?
Isso aí. Cara, isso é o problema, né? É. Nunca que ele focava na entrega de valor feita pelo time. Olha, exato. A gente está conversando aí. É mais
tá comum. Todo mundo alocado, todo mundo tem sua tarefinha, todo mundo está com o timesheet ali preenchido. Está fazendo
cara, o que? Cara, eu. Milena Mandanha, boa noite, pessoal. Pedrão, saudade de você. Mais uma sprint de Scrum zumbi.
Já trabalhamos junto. É, ela e o Capita são. Aí o Marco Aurélio é o Capita, é o marido dela.
Ah, legal. Pedrão, casal. Comandante mesmo do Ágil. Muito legal mesmo. E a Flávia M mandando risada aqui da gente. Não, show. Falando assim, show do que a gente.
Mas podia mandar risada também. Pode mandar.
A parada é o seguinte, cara. Acho que eu já mandei no chat aqui. Eu já mandei para o chat. Cara. O William Araújo pode mandar o link aqui no chat.
Isso.
A Aline mandou aqui, ó. Só tem os pupilos do Pedro. Ibson, curtindo muito seu canal. Galera, se inscreve
Carninha,
no canal também,
Carninha.
Né?
A Carninha, o apelido dela é Carninha. A gente que deu.
Olha, e a Vânia. Olha, se inscreve no canal, galera. Eu esqueço de fazer essas coisas. Pedro, a parada é o seguinte, cara. Já tá o Everton aqui, ó. Everton chegando aqui. Everton.
Pô, grande noite. Everton, isso aí, ó. Que beleza, parceirão mesmo, cara. Parceiraço.
Maneiro, cara. Tenho aqui o William mandando um grande abraço aqui. William Araújo.
William.
Que legal, trabalhamos
juntos. Grande Will. É isso aí.
Pedrão, a parada vai ser o seguinte, sabe o que eu estou pensando aqui? A gente tem
fala
que repetir,
aí,
continuar esse papo para outro dia. Tipo, semana bora. Que vem. Você tem tempo semana que vem?
Gente... Bora. Semana que vem.
Semana que vem
a gente pode... Tem mais?
Vamos embora fazer. O Zeca aí. Que dupla, hein, Zeca? Maravilha, cara. Que legal. Olha só, o Marcelo
legal,
mandou.
Hein?
Pessoal, sem querer puxar a sardinha. Pedro, quem me mostrou o caminho da agilidade. Abraço, querido.
É isso aí, trabalhamos junto. Grande Marcelo, é isso aí, cara.
Ó, a Fernanda Porto.
Boa, sensacional. Parceiraço. Já fomos colegas de equipe num projetaço, cara. De Kanban até. Muito legal.
Pedro, então eu falei o seguinte, ó, já passou até do,
já passou,
do horário, né? Mas é legal a gente fazer esse time box. Para quê? Para a gente ter a segunda parte.
Segunda, o gancho.
O gancho. Deixa eu ver que dia aqui. Vou dar até um...
Isso está virando seriado de Netflix, né?
Netflix, verdade.
É primeira temporada, aqui. Episódio 1. Agora tem que fazer o episódio 2.
Isso. Quinta-feira, dia... Não, quinta-feira eu tenho. Deixa eu ver aqui.
Faz e divulga, quarta, né? Bota lá.
Peraí, é semana que vem, né? Semana que vem?
É.
E peraí.
Semana que vem. Semana que vem. Tá tranquilo.
Dia 8? Não, dia 8 não dá, porque eu vou estar no evento dia 8. E não pode semana que vem, não. Tem que ser no dia 15.
Dia 15 eu não vou poder.
Dia 22.
Aí tá, já ficou mais bacana.
É. Vamos ver se de repente 22. Vamos confirmar isso. Vamos deixar confirmar. Aí pra... É,
deixa aí,
se de repente,
deixa aí.
Se der... Se, é porque a gente está aqui no sangue, né? Na emoção aqui.
No calor,
né?
Da emoção. No
calor, né? Da. Ó, até o William mandou aqui, ó. Aguarda o segundo episódio.
Ó, tá vendo? É temporada 1, então, segundo episódio.
É, isso aí. Inclusive, a gente vai se despedir com uma musiquinha, né? Acho uma musiquinha maneira que eu me amarro, sabe qual é, cara?
Qual é?
Essa aqui, quer ver? Esse conjunto, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que vai, deixa eu ver.
Quem é? Ih, rapaz! Aí arrasou. Aí jogou pesado, né?
Vai! Então vamos pro segundo, hein? Vou dar um tchau pra galera, mas fica aí, tá? Pra gente pegar o feedback. Fica aí. Valeu, gente.
Valeu, galera. Boa noite. Obrigado aí.